Boa noite, bem-vindos ao Palavras, Pixels e Pataquadas, aqui o podcast do meu site TLH Multimídia. Eu sou o Tassiano, pessoa responsável pelo site. Me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, TLH Multimídia, no Twitter, TLHolanda590, e na nossa página no Face para ver algumas lives onde eu gravo podcast, facebook.com/TLH Multimídia. E eu tô aqui hoje para gravar falando um pouco sobre a experiência de um mês de quarentena. Lembrando, eu tenho falado isso em todos os podcasts, né? Se você está me ouvindo no futuro, hoje é dia 17 de abril de 2020. Se você está ouvindo isso no futuro, estamos enfrentando uma pequena crise mundial envolvendo a pandemia causada por um vírus. Se você está ouvindo isso no passado, por favor, avise as autoridades para que a gente consiga lidar com isso mais fácil. E hoje, efetivamente, né, dia 17 de abril, faz um mês que eu fui afastado, né, que é o local onde eu trabalho, né, a prefeitura onde eu trabalho. Iniciou o processo de afastamento dos funcionários. Então, faz um mês que eu tô em casa hoje, efetivamente. Eu parei de ir trabalhar no dia 17, se não me engano. Foi no dia 17, foi no dia 18, que foi o dia que saiu o podcast. No dia 17 eu gravei. Então, eu considero que eu tô entrando, né, um mês em quarentena. E aí tem sido uma experiência que eu queria compartilhar, né? Que eu até demorei, né? O podcast, para você que está ouvindo esse episódio como primeiro episódio, ele sai na quarta. E hoje é uma sexta, eu estou gravando, ele provavelmente vai sair na madrugada para sábado, porque eu quis fazer especificamente no dia 20. Ou, perdão, eu quis sair com ele no dia 18. Até porque durante a semana, eu vou falar disso já agora, né? Mas durante a semana eu comecei a sentir o peso do afastamento social e do isolamento e tudo mais. Então, tem sido uma experiência, assim, para mim. Eu sou uma pessoa que gosta, né, de ficar sozinho, e justamente por isso eu tava lidando, né? Eu tenho lidado relativamente bem. Estar em casa, eu tenho uma pequena rotina que eu tenho mantido de segunda a sexta, e no sábado e no domingo eu efetivamente não faço nada, né? Eu fico meio sem fazer nada. Então, como eu não tenho home office efetivamente, devido à natureza do meu trabalho, eu acabei criando hábitos, né, de segunda a sexta para me manter ativo. E eu tenho conseguido, né, isso tem conseguido me manter, vamos dizer assim, são, né? Eu tenho esse privilégio de poder estar isolado e não estar com 1 milhão de dificuldades financeiras e de reservas e tudo mais, por conta de ser funcionário público. Mesmo assim, não tem sido uma situação muito tranquila, né? Nos outros podcasts que eu gravei em live, eu falo, eu acho que era nítido que eu tava bem mais disposto, tava conversando, brincalhão, tal, e isso foi caindo, caindo. E aí hoje eu tô mais sob efeito, assim, desse peso do isolamento, assim. E muito se deu, assim, nessa última semana, né, de domingo, segunda pra cá, eu comecei a me sentir mais assim. E as coisas começaram a parecer mais complexas agora, né? No, eu conversei, né, eu converso muito com pessoas que também estão no processo de isolamento, e essas pessoas têm relatado suas experiências, mas em sua maioria essas pessoas estão em famílias, ou minimamente em grupos, né? Então conseguem lidar, né? Eles têm uma troca maior de interação, né? que é uma coisa que eu tenho quase nenhum, percebi que isso é efetivamente uma parada que cobra um peso, assim. Ter outras pessoas no ambiente acaba sendo uma âncora melhor para a sanidade, para o convívio. Não estou dizendo que não existem pessoas que estão passando perrengue em família, mas no meu caso, não ter ninguém está sendo um grande desafio. Isso, né, considerando que eu sou uma pessoa que gosta de estar sozinho, né, gosto de ter esse... E tem sido, né, vinha sendo essa dinâmica de fazer as lives, de falar uma vez por semana aqui, um método meu de exposição e de mais contato externo para além das pessoas do meu círculo, assim. Mas mesmo isso, na terceira semana começou a soar, vamos dizer assim, dispendioso da minha energia, e eu acabei preferindo, como eu ia falar sobre um filme e era uma pauta mais crua, que eu não ia precisar tanto de interação, acabou sendo uma opção de fazer offline. E essa edição também quase era uma edição que eu ia fazer offline, mas eu acabei decidindo agora à tarde fazer em live mais por mim, né? Por eu querer mostrar a minha cara depois de um mês em isolamento, do que uma decisão de qualidade do podcast mesmo, não. É mesmo, né? Eu acabei preferindo me pôr aqui às vistas, né? E sobre as coisas estarem mais complexas depois de um mês, muito vem do fato de eu poder hoje mensurar algumas coisas que um mês atrás, quando a gente começou a falar sobre isso, pareciam distantes, né? A gente viu a curva de dispersão do vírus diminuir, mas mesmo assim a gente vem tendo baixas, a gente vem tendo uma série de uma série de contágios por irresponsabilidade, né? Então a gente acaba vendo muita gente sendo vítima de gente responsável. E assim, lembrando, isso é importante, eu não chamo de responsável quem não foi liberado do trabalho para fazer a quarentena. Eu chamo de responsável quem quer tripudiar em cima da ciência. E isso é uma fala que eu realmente queria muito fazer em voz alta, abertamente, assim, de maneira pública. Vivemos esse tempo de negacionismo de ciência e, por consequência disso, tem muita gente tripudiando em cima de dados científicos para ficar na rua, que não sei o que e tal. Isso só aumenta o nosso problema. E aí, infelizmente, eu, que tento me manter bem estável o máximo possível com certas crises, tive meus momentos de bad vibe essa semana por conta do isolamento. Aqui uma fala da Cristiane Almeida. Enquanto quiserem sobrepor a política sobre a ciência, veremos estas cenas de ignorância. E isso me irrita profundamente, essa postura política sobre a ciência me irrita profundamente, é incrível. E aí essa madrugada minha âncora de sanidade se perdeu de vez, porque eu tive que lidar com uma situação de fobia, então foi uma noite bem, vamos dizer assim, horrível. E aí um mês, né? Amabiri Luz, você está aqui, que bom. Você é minha parça de trabalho e eu vou falar um pouco sobre retorno ao trabalho neste bloco. E aí é legal que você está no mesmo cenário que eu do serviço público, você vai poder dar mais uma opinião além da minha. Então é isso, eu vou encerrar esse bloco falando sobre mim, para eu poder ir pro bloco que eu quero falar sobre as decisões da quarentena. Então, ó, Ok, gente. E depois de falar um pouco sobre como é que tá a experiência pra mim, como ela tá desagradável, chegamos nesse momento em que a quarentena deu um mês. É, no meu caso, enquanto servidor público, eu ainda tô esperando uma posição da prefeitura que eu trabalho sobre o meu retorno ou não ao trabalho. Aliás, o meu não, né? O dos funcionários não essenciais, se voltam ou não ao trabalho, né? A expectativa é que não. Eu tenho entrado no sistema da prefeitura para poder ver como é que estão as coisas, mas ainda não deu informação, mas eu acredito que não, porque o nosso governador teve a sensata decisão de estender por mais alguns dias a quarentena, né? No caso, até o dia 10 de maio. E isso, né? Eu ainda não sei qual vai ser o impacto na minha área, né? Na minha área da prefeitura, né? Eu sei que no setor que eu trabalho, de um modo geral, que é a cultura, isso significa mais prejuízos. É, mas são prejuízos financeiros, né? E isso a gente sempre pode recuperar. O salvado dos prejuízos humanos é sempre mais importante. E no estado, a educação pediu para aguardarmos. É, eu ainda não tive nenhum comunicado da minha secretaria, então eu tô partindo do princípio que o nosso mês acabaria dia 22, né? Pelo menos pra mim, né? Que foi quando a gente foi dispensado. E eu tenho que esperar eles me dizerem quando a gente volta. É, na cultura... Deixa eu repetir aqui. É, educação pedindo para aguardarmos. A Cristiane Almeida tá falando. É, a cultura ainda não comunicou a gente, né? Pelo menos eu não recebi nada ainda para saber, mas eu imagino que os encaminhamentos vão ser a partir da semana que vem, mais ou menos pelo dia 22, porque se eu não me engano, o decreto do prefeito é do dia 22 pro dia 24, alguma coisa assim. Então, acho que vai ter mais uma semana aí antes da gente ter informação. É, mas mesmo assim, a situação em si, aqui em São Paulo, ela tá... assim, mesmo com a subnotificação, ela me parece um tanto mais segura. Eu pelo menos, vendo as redes, ainda não vi nenhuma situação de pânico com mortes e tudo mais, né? A gente já tem outras cidades no Brasil que estão. É, já teve o colapso há uma semana, se não me engano, ou duas, no sistema de saúde no norte, né, em algumas regiões, algumas áreas do norte. Então, São Paulo ainda, né, diante da nossa soberba perante o resto do país, mas a gente ainda tá relativamente tranquilo. E aí, uma coisa, né, eu tô falando aqui de São Paulo não ter tanta notificação, né, mesmo com toda a subnotificação de casos e tudo mais. É, já tem pessoas perto de mim que foram... é, que foram dadas como positivo, né? Já teve a mãe de um conhecido meu que veio a óbito por conta do Covid. Mas mesmo assim, eu tenho tentado não me informar. E é me informar mesmo, né? Eu tenho evitado um pouco por conta do... A Mabri falando que em Arujá, lembrando que você tá ouvindo isso fora de São Paulo, talvez você não saiba, mas Arujá é uma cidade vizinha da minha. Tá um caos, galera reaça na rua. É, ué, Mabri, teve esse movimento também em Mogi, né? Bastante gente tem feito essa reclamação, né? Pessoal da nossa, né, que trabalha com arte, reclamando também que houve muito em Mogi, né? Eu não sei como é que tá em Suzano, porque eu me abstive da cidade em definitivo, né? Eu tô aqui em casa. É, aqui em Poá, aparentemente, a galera só tá sendo irresponsável mesmo. Eu não vi tanta manifestação de reaça, tal, não sei o que, mas em Mogi teve bastante. Suzano eu não tô sabendo, mas aqui em Poá o povo tá sendo só responsável mesmo, aparentemente. Eu não vi como uma manifestação organizada, né, no sentido da galera ser reaça. Mas mesmo assim, a parada tem sido complexa, né? Eu tenho um problema muito de me irritar com fake news, né? Então eu tô evitando um pouco ir atrás de muita informação, né? Eu assino os canais de ciência, né? No Telegram e no Twitter e no YouTube. Então eu tento me manter fiel à minha linha de raciocínio, que é me informar primeiro pela ciência, depois pela mídia, pela notícia, né? E tem sido, né, um período em que a ciência tem tomado tanto cacete que eu me estresso profundamente, e aí eu fico realmente meio fora do rolê de ver. Aqui é uma informação de quem tá mais perto do centro, passou por lá esses dias, ao contrário de mim. Da Júlia Martins, em Poá, várias lojas com porta aberta pela metade e consumidores entrando pelo fundo das lojas. Então, o nego acha que meia porta aberta o vírus vai bater a cabeça e ir embora. Caralho, porque, né, dar muito... É muito no escopo de, assim, estou fazendo errado mesmo. Mas estou fazendo isso cotidiano. Porra, maluco. A galera tá numa brisa muito forte, né? De querer... Eu não sei. Eu tenho a sensação de que a gente vai ter que... Não quero. Eu justamente quero que a curva abaixe e a gente passe por isso tranquilamente. Mas não sei, eu acho que a galera vai precisar ver, sei lá, caminhão do exército carregando corpo, que nem foi na Espanha, mano. Pra galera ter um pouco mais de noção disso. E aí, por exemplo, essa medida do Dória de estender até 10 de maio a quarentena já, mano, deixou nego espumando, né? E não tem o que fazer. Normalmente, né, eu não sei, eu tenho muitos amigos que são donos de empresa, que são empreendedores, mas muito galera de educação, né, pessoal de dança, pessoal de teatro e tal, não sei o quê. E a galera que tá um pouco mais consciente, realmente não tá forçando a mão. Nossa, a galera de comércio tá enlouquecida. E eu acho isso muito estranho. Não, não é estranho, né, quer vender, quer ter renda, mas... Sabe? A galera tem muita disposição pra se arriscar. E lógico, eu tô fazendo esse comentário, lembrando, né, do auge do meu privilégio enquanto funcionário público de poder ficar em casa. Mas, mesmo assim, né, o pessoal não cogita em momento algum um tipo de fechamento e tal. É sempre... No cru da coisa, né? Eu preciso estar aberto, tal, não sei o quê. E como eu falei, acho que na outra live, na segunda live que eu fiz pro podcast, eu falei do meu incômodo com a minha ida no mercado, né? Eu fui no mercado aquele dia e o quanto foi louco, né? Ver o mercado cheio. Esse final de semana, ou no final de semana passado, não, acho que foi esse final de semana. Eu fui comprar ração pro meu gato, que eu medi mal. Foi a única coisa que eu medi mal, assim, que acabou muito antes do que eu previa. Foi a ração do coitado. E eu fui comprar, né? Eu fui numa loja de ração que tem aqui. E foi engraçado, porque o cara só estava aberto por acaso. Eles estavam mantendo a loja fechada e tal, não sei o que. E por acaso estava aberto. Eu dei sorte, que senão ia ter que ir até o mercado efetivamente. E aí eu comprei a ração lá, e o cara tava falando isso. E o cara, assim, trabalhando de máscara, de luva, de jaqueta. E aí foi uma moça lá, eu quero levar meu cachorrinho pra tomar banho. O cara, não posso, tal, não sei o quê. E a mulher ficou indignada, e eu achei muito engraçado. Aqui minha prima falando. Isso é uma verdade. Tem muito empreendedor que não tem reserva financeira e está surtando, e não tem criatividade para se reinventar. isso é uma verdade. Isso é um negócio que, assim, eu sou muito contra, né? Eu já fui muito dessa galera da vibe coach de empreendedorismo, tal, vamos fazer acontecer e tal. Até quando começou a quarentena, quando eu soube que eu ia ficar esses 30 dias em casa, fora os dias que eu já tava, eu pensei, não, vou fazer acontecer com o meu site, com o meu jogo e tal, não sei o quê. E muito rápido, né, me convenci de que era muito mais fácil eu me cuidar e ter uma sanidade melhor do que um esforço. Mas tem uma galera de empreendedorismo que fala, que faz e acontece, e nesse momento que é preciso essa criatividade de fazer acontecer, não veio a nada, né? É muito engraçado isso. Eu acho que a gente vive um momento de se provar que muito discurso não passa disso, né? Discurso. Eu tenho visto, né? Porque eu falei das escolas de dança, eu tenho visto minhas amigas que são donas de escola e que são extremamente competentes como empreendedoras, mano, fazendo coisas incríveis, tanto para manter o nome da escola em giro, quanto para manter a atividade das escolas acontecendo, não nas escolas, mas com o esforço dos professores e tudo mais. E eu acho isso é empreendedorismo, né? Não é você vender uma ideia de que você é o bichão mesmo, baseado em nada, né? E aí eu tenho visto essa galera muito revolta, assim, né? Com a questão de, eu quero... Na minha terra, um vereador apresentou um projeto para pagar os funcionários do comércio daqui para salvar os comerciantes. Detalhe, os trabalhadores trabalhando. Peraí, vou deixar na tela. Amabile, responde aí. O projeto era manter os trabalhadores trabalhando fisicamente, presencialmente, e serem pagos por isso com o dinheiro do erário público, é isso mesmo? Não é para o trabalhador ficar em casa. É delivery, isso que você falou. Caraca, mano. Então, tipo, sei lá, o cara... Se eu tenho um mercado... Eu mantenho toda a minha estrutura do mercado funcionando. Açougue, padaria, caixa, os escambau. E aí, tudo isso funcionando fisicamente. E aí, caso... Independente do que aconteça, meus funcionários vão ser pagos pelo caixa da prefeitura. Porra, Arujá tá com grana sobrando nesse caixa, hein, mano, pra fazer isso. Tá certo que não é uma cidade gigante, mas mesmo assim... eu não sei. Fica aí meus parabéns pro caixa da prefeitura de Arujá, que tem condições de bancar o comércio aberto, hein? Então, de parabéns. E aí eu tava falando, né, que... Eu não vou levantar uma grande lebre sobre isso, mas duas vezes nesse momento de quarentena... Pessoas já me chamaram de vagabundo, porque eu tô na turma que defende o isolamento social e a quarentena, né? E aí, fica muito claro pra mim que a galera prefere, e isso é uma coisa que, sei lá, consciência de classe, eu acho que nunca vai resolver, morrer trabalhando para o patrão, independente de qualquer coisa, mesmo com a ilusão, né? Muitos com a ilusão de que eles são parceiros do patrão, do que tomar ciência de que se você não estiver vivo e tem um filho, uma esposa que queira, que precise da sua força de trabalho empenhada para ter recurso, se você não estiver vivo, você não tem como empenhar força de trabalho. E eu acho isso muito... E pra mim é muito claro, assim, né? As pessoas que falaram isso pra mim, é muito claro que são pessoas que estão nesse espectro de visão das coisas, né? São pessoas que acreditam nessa falácia empreendedora de que o funcionário também é dono da empresa, sendo que em caso de... É louco, uma pessoa que eu convidei para assistir a live acabou de me mandar um áudio. Se você estiver online assistindo a live, filha da mãe, fala o que você quer nos comentários. Não me manda um áudio que eu não vou conseguir ouvir agora. E para mim fica muito claro, né, que essa falácia empreendedorística de que o funcionário é parceiro do patrão e tudo mais consegue comprar a galera de um jeito, né, que a galera tem certeza absoluta que, sei lá, se o patrão vê ele, sei lá, morrendo de Covid, o patrão vai dar suporte pra família do cara. Quando, né, a real é que se o seu patrão te força, e o termo é esse, é forçar, sabe? Se o seu patrão te força a trabalhar nessa situação, ele não é a pessoa humana o suficiente pra cuidar da situação pós seu óbito. Pense nisso. Não chame os outros de vagabundo. Pense nisso, né? Que o seu patrão não é o anjinho que você imagina. A Raquel entrou aqui, eu vou botar a pergunta dela. E como poderia ser modificada essa mentalidade com essa oportunidade de isolamento? Eu passei por cima disso na primeira ou na segunda live que eu fiz, Raquel. E ao meu ver, lembrando, eu me formei em técnica de administração há mais de 12 anos, então faz muito tempo. Tipo, eu tava fazendo 20 anos quando me formei. Não sou exatamente o meu gato. Ele vai vir subir no meu colo. Então, Raquel, eu falei algo sobre isso na primeira ou na segunda live que eu fiz, em que eu comentei que era um momento de se rever as relações do que seria o emprego formal, né? Do que é um emprego regular, né? A área de tecnologia tem muito disso, né? Da pessoa que não precisa estar fisicamente no trabalho, da pessoa que não precisa pagar 40 horas ou 50, dependendo do caso, 60 horas semanais em um local fixo para se provar com valor... com valor de trabalho numa organização. Até eu acho que se o pessoal tiver na live ainda, a Tati, o Rodrigo, eles podem comentar até alguma coisa sobre o sistema de trabalho deles também assim. Porque assim, muito do trabalho feito hoje em dia não depende fisicamente de uma pessoa num lugar, né? Acho que assim, coisas que são muito específicas, né? Um açougueiro, um padeiro, um atendente, né, de uma loja e tal, não sei o que. Ok, são trabalhos que precisam da presença física de alguém e tudo mais. E mesmo nesses trabalhos, eu contraria um pouco a questão da presença física como prova de produtividade. Muitas vezes uma pessoa consegue se provar excelente trabalhador em 2 horas, 3 horas de trabalho por dia e passa outras 5 horas cumprindo um nada ali. Muito, por exemplo, da minha função de trabalho, tanto que é por isso que meu expediente ele é diferente, né? Eu costumo trabalhar das 2 às 10, tem a ver com isso. E mais uma vez, é um trabalho que exige presença física, mas às vezes o que eu preciso fazer é resolvido em 2 horas de trabalho, e aí eu passo o resto do tempo fazendo supervisão. Então assim, eu acho que a gente precisa chegar nesse ponto, né, e aí eu posso ser chamado de comunista de novo lá na frente, da gente repensar o que é a classe trabalhadora e como ela pode se organizar em cima do fato de que o patrão não é quem tem que nos reger, e sim, né, o trabalhador tem que reger a si próprio. E aí eu tô correndo no risco de citar trabalhador que tudo produz, trabalhador que pertence, né? Mas acho que é isso, falei pra caramba. E aí, beleza. Entrando aqui já no nosso bloco pré-encerramento. Estamos aqui, Brasil 2020. Será que é o último ano do Brasil que a gente conhece? Muita gente tem falado isso e eu acho isso uma utopia muito grande. A Tatiane Fiori falando. Muitas empresas eram resistentes ao home office e neste momento foram obrigadas a admitir que pessoas produzem até mais. É a parada, né? Se você não... Nem todo trabalho, nem todo trabalhador funciona com a chibata nas costas. E às vezes um trabalho pode ser muito melhor organizado sem o ambiente do cubículo de trabalho e funcionar muito melhor. E aí a gente tá nesse... A galera tá defendendo essa utopia, né, de que o Brasil vai... Que o Brasil não, né, que o mundo vai ser diferente e tudo mais, tal, não sei o quê. Eu acho um pouco de inocência da nossa parte achar que todas as relações vão mudar. Uma relação que eu tenho certeza que vai mudar pós 2020 é como a gente vai enxergar a questão interpessoal, né, daqui pra frente. Eu acho que, tirando por mim, né, que tô sendo uma pessoa que tá sob o efeito de muita saudade de pessoas e de contatos e de interações físicas e pessoais, eu imagino que muita gente deve estar mais ou menos nessa mesma pegada. Mas dizer que o mundo vai se tornar algo diferente porque a gente não pode voltar ao normal, porque o normal era o problema, gente, é muita utopia na cabeça das pessoas. Mas falando sobre, de novo, né, pra eu fechar, voltando um pouco sobre mim, né? Nesse um mês que eu tô em casa, eu não produzi o tanto que eu achei que eu ia produzir, nem de conteúdo, nem de estudo, nem de trabalho pessoal, quanto eu achei que eu ia estar dedicado. Pra alegria da Tati, eu estudei bem pouco mesmo. Do baralho e dessa nossa relação com tarô e tudo mais. Mas foi bem pouco mesmo, tá? Assumo. Eu dei uma estudada um pouco mais em programação, em como as coisas de programação têm sido... têm evoluído, né, nesse período. Porque muita gente à toa significa muita gente com tempo livre para experimentar coisas. Então eu tenho visto muita coisa sobre programação e tudo mais. Estou de quarentena quase, eu não aprendi nada também. E é justo. Cara, é justíssimo, né? Eu li muita coisa sobre autoajuda, né? Porque eu precisei. E nesse período, né, eu tenho lido bastante sobre algumas coisas. Principalmente sobre, assim, estar avulso e não estar produzindo não é necessariamente um problema. Até porque a gente não tá de férias, né? Eu falei isso na primeira live. Eu lembro dessa frase na primeira live. A gente não tá de férias, né? A gente tá num período de quarentena, num risco de contaminação muito grande de um vírus que tem tido uma letalidade. Então não é pra nego tá se divertindo 100% e nem nada. Então não tem problema sentir peso, não tem problema estar desgastado com a situação. E isso tem sido até um bom ponto pra mim, que cheguei a começar a me cobrar sobre isso, mas não chegou a tanto. A Raquel tá dando até um toque aqui, que é legal. Estou lendo sobre inteligência emocional no Senac, concurso. O Senac, ele liberou bastante coisa legal. O Sistema S soltou muita coisa legal, tal. Dá pra gente, né, estudar sem compromisso. Eu estou lendo, estou tentando ler, mas eu tenho tido problemas de concentração pra ler. Mas o que eu tenho feito mais mesmo foi assistir coisas. O meu jogo, que estou desenvolvendo desde 2018. 2017, 2018. segue parado. Eu tenho feito pesquisas, né, principalmente de história, né, para conseguir fazer a parte 2 dele que vem. Eu preciso terminar a parte 1 e fazer a parte 2, mas eu tô fazendo bastante pesquisa em cima disso. Tenho assistido muita coisa dentro do ambiente do cenário do jogo. Pode ser que eu faça uma live mostrando esse alpha do jogo em algum momento. Eu pensei bastante nisso até, mas ainda é uma ideia. E eu preciso falar sobre um convite que eu quero fazer, que é uma das coisas que me motivou a fazer a live para gravar o podcast. É quarta-feira, na verdade sim, começa no final de semana, mas a atividade aqui em Poá vai ser segunda e quarta, que é o World Creative Day, que vão ser um conjunto de atividades sobre criatividade e economia criativa e coisas do tipo, que vai acontecer, é um evento mundial e tudo mais. É, em Poá vai rolar no dia 21 e dia 22. As atividades vão ser todas virtuais. Era um negócio que ia ser presencial, mas se tornou virtual em decorrência da situação do Covid. Eu vou dar uma palestra sobre game e sobre jogos independentes e mercado. Aqui tem uma atividade do Núcleo Teatral Opereta, do NTO, que é a exibição de um trecho do nosso experimento cênico Palhaças. Deixa eu voltar. Que é um trabalho do Núcleo Teatral Opereta com duas atrizes, né? A Paty Nascimento e a Priscila Classe. Vai ser bem legal. Vai ser dia 21 e 22. Tem que fazer uma inscrição no site do World Creative Day. Eu achei que ia estar o endereço do site aqui, mas você acha esse World Creative Day como aplicativo para poder fazer inscrição. E elas, né, a exibição delas vai ser dia 21 e 22, se eu não me engano, às 8. A minha palestra Game Independente, Mercado e Criação vai ser apenas no dia 22, na quarta-feira, às 7h30, vai ser ao vivo. Então, quem quiser me ver falando sobre essa outra área que eu atuo discretamente, mas que eu gosto muito, que é o mercado de game independente, procura aí no na sua loja de aplicativo ou dá um Google para World Creative Day e se inscreve lá no país Brasil, na cidade de Poá, para me ver dando essa palestra, tá, gente? É um alto jabá mesmo, porque são coisas que eu tenho feito para poder distrair a mente nesse período. E é isso. Convite feito. World Creative Day, dia 21 e 22. Vejam Palhaças, me vejam. Vão ter várias atividades legais, gente, sério. Eu tô dando foco nessas duas porque sou eu e o meu grupo de teatro, mas vão ter coisas muito legais. Vai ter uma exibição de um podcast sobre Padre Eustáquio. Vale muito a pena, é do amigo meu, um cara que deve estar por aí, inclusive, assistindo, que é o Delcimar. Vale bem a pena, viu? Eu tô chegando aqui no final do terceiro bloco, acho que... E agora eu vou deixar aqui duas indicações. E eu insisto, Netflix paga eu, porque eu só falo da Netflix nesse lugar. Preciso começar a falar da Amazon Prime para tirar um pouco da Netflix. Vou deixar duas indicações aqui, baseados um pouco nas coisas que eu tenho assistido. Se você é alguém que, assim como eu, tava acompanhando Marvel pra caramba, tal, não sei o que, blá blá blá, tem um filme que tá na Netflix, eu assisti ele antes da Netflix por vias escusas, chama Atomic Blonde, né? É um filme sobre uma espiã em Berlim durante o período da Guerra Fria. Cara, não deve em nada em termos de ação a tudo que a gente tem visto na Marvel, e também não deve em nada em termos de espionagem tudo que a gente viu no 007. A grande sacada pra mim é ter a Charlize Theron fazendo de novo uma personagem feminina forte, poderosa e sendo incrível. Mas o elenco é incrível de um modo geral, assim. Tem James McAvoy, tem uma galera assim que é um filme de tirar o fôlego pela ação e tudo mais. E pra quem tá órfão dos filmes do X-Men, principalmente dos Novos Mutantes, que não sai nunca, eu vou deixar aqui uma indicação de um filme que eu assisti. Não é o melhor filme do mundo, mas é um filme que fala de mutantes e é um filme que põe uma ótica. É o Fernandes Júnior. A gente sempre colabora um com o outro nas dicas. Quando um acha ruim, o outro acha ruim. Quando um acha bom, o outro acha bom também. Estamos jogando junto nessa parada de boas indicações de filmes aí. E pra quem tá órfão de X-Men e de filme de mutante, outro filme que tá na Netflix, que vai pagar eu a qualquer momento, chama Código 8, Os Renegados. Puta, parece um nome de coisa da Record. E não é realmente, de fato, o melhor filme do mundo. Mas ele coloca os mutantes numa ótica um pouco mais realista, vamos dizer assim, de como seria uma sociedade com mutantes e como isso evoluiria para coisas. Eu acho um filme que tem a pegada, ao mesmo tempo, muito simplória, mas adulta pra caramba, porque vai enxergar marginalização, vai enxergar discriminação e tudo mais, muito no cerne do que é a origem dos X-Men. Mas por outro lado, ele vai tratar um não heroísmo, sabe? Tipo, no fim das contas, ninguém é preto e branco, né? Todo mundo é cinza e as coisas transcorrem assim. Então é bem legal, tem as cenas de ações interessantes, é bom de efeitos especiais. O elenco tem o maluco do Arqueiro Verde, né, do Arrow, que eu não lembro o nome dele, é alguma coisa Mel. E tem um outro maluco mais novo que também chama Amel, e eu não sei se eles são irmãos, pai e filho, não sei. Mas é um filme assim, ele é uma experiência interessante. Eu não vou dizer que é bom ou que é ruim, porque isso vai variar um pouco de gosto pra quem gosta de filme de ação e filme de herói. Mas fica aí essas duas recomendações de filmes pra quem quiser assistir agora nos próximos dias da quarentena. Atômica e Código 8. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Quem veio, quem assistiu aqui a live no Facebook, quem tá me ouvindo no seu agregador. O meu nome é Tassiano, me segue lá nas redes sociais, em Instagram, @TLHMultimídia, no Twitter, @TLHolanda, e no Facebook, para ver uma possível próxima gravação em live, ou para saber quantos episódios saem, segue lá facebook.com/TLHMultimídia, e também o meu site, TLHMultimídia.com. Muito obrigado a todos que estão ouvindo e a todos que assistiram. Valeu, até a próxima, galera!